É verdade, nós vamos dar sequência à nossa série de entrevistas relacionada aí a Cocal do Sul, que na próxima, no próximo sábado, né, dia 26 de setembro, completa os seus 29 anos de emancipação político-administrativa. Desde segunda-feira a gente já tem trazido aí informações e, da religiosidade, da economia, e estamos aí para também entender um pouquinho desses 29 anos que Cocal do Sul tem trabalhado, podemos dizer assim, de, com as suas próprias pernas, né? Porque até 91 a cidade era ligada aqui a Uruçanga, era um distrito de Uruçanga, e os acontecimentos aí, turísticos especialmente, também que é o tema que nós vamos abordar hoje, estavam sempre atribuídos à cidade de Uruçanga. Mas de lá para cá, então, com a emancipação, Cocal do Sul começou a buscar alternativas, né? É a maneira de desenvolver essa parte também turística cultural. E por isso que hoje nós convidamos aqui para participar conosco o gerente de cultura e turismo, o Juarez Fogaça, que está ao vivo conosco aqui no estúdio, e também o presidente do Círculo Italiano, José Orley Sartor. Sejam bem-vindos, bom dia, Jura.
Bom dia, Ed, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, em especial o meu abraço a todos os sulcocalenses, e dizer que estamos em festa, né? É, sábado, Cocal do Sul completa 29 anos, e estamos felizes por chegar, né, com tanta maturidade, com tanta propriedade, onde a gente tem um slogan em dizer que Cocal do Sul é um bom lugar para se viver.
Bom dia, seu Orley.
Bom dia, Ed. Deixa o seu Orley aí de lado, porque eu não sou tão velho assim, né? Então, bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi, e bom dia também, principalmente aos ouvintes de Cocal do Sul, os nossos queridos que estão nesse momento ouvindo esse programa, que é tão dilatado dentro da nossa região, né?
Com certeza, a gente tem uma audiência muito grande de Cocal do Sul, e a gente com certeza tem esse carinho enorme pela cidade, pelos sul-cocalenses, né? A gente pretende fazer uma entrevista hoje um pouco mais descontraída, porque falando de cultura e de turismo é isso, né? Que a gente remete a essa questão, né? Porque o povo precisa estar feliz para se envolver, né, com a cultura, com o turismo, eu imagino, né? É. Bom, só para a gente dar um start aqui, né? Eu quero começar a fala aqui com o Juarez Fogaça. Você é representante, esteve há muito tempo, já está ligado com o turismo, com a cultura, sempre envolvido nessas questões, né, Jura? O que que você vem observando de lá para cá, nesses 29 anos, nesses tempos, últimos tempos, né, que a gente pode traçar um perfil de Cocal na parte turística e cultural?
Olha, Ed, eu não vou até falar diante desses 7 anos que eu estou na administração, mas, enfim, eu sempre vivi cultura e turismo, né, tanto que a minha formação... E sempre trabalhei e atuei na área de turismo. Cocal do Sul não podia ser diferente, e graças a Deus dei a minha contribuição, estou dando a minha contribuição, termino aí esses 7 anos diante da pasta, onde a gente ofereceu muito para a população e para a região, divulgando o nosso município, trazendo em evidência o que a gente tem de bom dentro do município. O Cocal cresceu muito, até porque Cocal já é privilegiada, porque é uma cidade de passagem, né, Orley? Todos que passam para a serra automaticamente passam no centro da cidade. E aí contemplo os nossos cartões de visita, enfim, a gastronomia que nós temos. Eu sou feliz e acredito que a população sulcocalense sabe da grande importância que foi diante de eu estar aí à frente à pasta, trazendo belos eventos, a própria Cocal Fest, né, que se perpetuou e está aí trazendo o nome de Cocal do Sul em toda a região, enfim. E outros eventos como o Cocal Luz, que desponta, isso tudo faz com que nós tenhamos de bem, né, com o turismo e com a própria cultura, valorizando muito, muito a cultura local.
Você falava essa zona de passagem, né? O pessoal se liga aí a Criciúma, a Orleans, tem todo esse trajeto. E falando nesse momento de passagem também, a gente pode traçar aqui um roteiro. Até tem a questão dos roteiros do Sul, Encantos do Sul.
Isso, a REC lançou, né? Nós lançamos aí o ano passado, turismo, as 4 estações, onde tanto a população como a região, o estado e o Brasil pode vir aqui para a região da REC, tanto no inverno como no verão, porque nós temos o nosso litoral, as praias, e temos a serra, tudo muito próximo, né? Então foi lançado em Orleans, O Colegiado de Cultura fez o lançamento. Claro que, diante e depois do lançamento, a gente teve toda essa parada em função da pandemia, mas devemos voltar, sim, com força total. Claro que agora, diante desse cenário político, que a gente sabe que muitos, de repente, não continuarão, mas a gente plantou a sementinha, e é uma briga que a gente vem fazendo junto a Encantos do Sul, para que os nossos municípios da ANREC se destaquem turisticamente, como a gente já tem em Nova Veneza, a gente já tem em Forquilhinha, né? Enfim, vários municípios que cada ano que passa estão ficando mais fortes. E a gente não quer que o turista venha e fique só em Gravatal, no caso, né? Ou fique só em Nova Veneza. A gente tem que dar condição para eles comprarem um pacote e usufruir de todos os nossos municípios, que tem muito a oferecer, né, Ed?
Que bom, que isso contribui não para as outras cidades, mas para Cocal do Sul fica fortalecido
com
também
certeza,
o turismo da cultura,
com certeza,
né?
Sempre uma fatia vai sobrar, né, e a gente vai estar aí se preparando cada vez mais para estar recebendo o turista.
Já eu quero falar também com o José Orley Sartor, que é do presidente, né, do Círculo Italiano de Cocal do Sul, porque eu acho que o último feito, imagino que seja, o último fato aí de maior relevância foi esse pacto de amizade com a cidade italiana de Soversini, que Exatamente. O Círculo Italiano esteve totalmente envolvido com isso, com a 100%. Própria prefeitura, né? Queria que você relatasse um pouquinho pra gente, assim, como é que foi todo esse processo, quando é que iniciou? Precisamos de um pacto para fortalecer aqui também isso. A nossa região.
Bom, Ed, eu vou te chamar de Ed, né?
Fica à vontade.
Ed, primeiro, a gente tem que agradecer muito o Jura, muito, porque a cultura e o turismo, eles sempre viveram isolados em Cocal. Entrava uma administração, fazia algumas coisas, entrava outra administração, fazia ou não fazia nada. E nessas duas últimas administrações, tendo o Jura na frente da pasta, nós tivemos condições, e também com o apoio da administração atual, de colocar em evidência a cultura e o turismo, que antes nunca foi falado, nunca foi ventilado em Cocal do Sul. Ah, Cocal do Sul é uma cidade que é só para atravessar de Uruçanga.
Se me permite só cortar antes do seu pensamento, dava a entender que Cocal do Sul estava sem uma identidade. Aí foi criando isso.
E foi se criando isso, Mas isso se deve ao Jura. Isso, não.
Isso me emociona, muito gentileza da tua parte.
Isso é verdade, porque começamos lá com a festa, do aniversário de Cocal, que dia 26, e esta festa ela foi crescendo, ela foi se emancipando praticamente, né, Jura?
Tomando formato, cada vez crescendo mais.
Embora a gente ainda não tenha um lugar definido, como o Sanga tem, o Retiro Pamir, para fazer a festa do vinho, mas nós temos condições excelentes em Cocal para fazer tudo o que for de cultura, de turismo. E o Circo Italiano, ele foi fundado em 2001. Então, e quando se fala em Circo Italiano, eu não posso, hipótese alguma, deixar de falar do Vinícius Búrigo. O Vinícius Búrigo, que ele nos deixou o ano passado, né? E ele foi um idealizador da cultura italiana dentro de Cocal do Sul. E também é meu sogro, né? Então, nós fizemos o Círculo Italiano, fizemos uma comissão, e, a princípio, começamos a trazer, a organizar um museu. E todo mundo, nós tínhamos sócios, e os sócios pagavam uma contribuição, mas a coisa parece que não estava andando. Ela não evoluía, ela não capilarizava, ela não evoluía, não ia para frente. Bom, aí eu tive um problema também em particular de saúde e a gente foi abandonando o barco. Mas, de repente, a gente melhorou e resolvemos colocar o Círculo Italiano de novo em evidência. E começamos, eu não posso deixar de agradecer também à administração pública, que eles nos deram um apoio e continuam nos dando, né? Um apoio muito grande. A gente trabalha junto. E o Circo Italiano, então, começou a fazer os resgates da cultura italiana. Aqueles resgates que, até então, os nossos filhos estavam indo embora sem saber nem que era italiano. Por exemplo, nossos filhos que hoje estão na Alemanha, Eles queriam simplesmente um passaporte, uma cidadania italiana para poder trabalhar na Alemanha, trabalhar na Itália, trabalhar, ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, enfim. Mas a gente, então, trouxe, fez o seguinte, vamos fazer eles entender por que, que eles estão indo para fora, por que, que eles querem uma dupla cidadania.
Pelo contexto,
né? Qual é o contexto disso tudo, né? Porque não tem uma razão, tu simplesmente, eu vou querer a dupla cidadania e vou, mas
vou
por
deixar
que tu
minha
vai?
Terra e vou
mas por
fora,
que tu vai? Né? Por que tu vai? Então, tem os nossos antecedentes, né? Os nossos avós, os nossos nonos, os nossos bisnonos, que nos trouxeram essa cultura. Então, essa cultura não pode morrer. Na nossa região Danhec, toda, tirando um ou outro, tirando o quê? Forquilinha, que é de alemão.
Que é alemães, né?
Que é alemães, mas tem bastante italiano lá e eles se dão muito bem. Quer dizer, então, porque normalmente dizer italiano e alemão não dá certo.
Mas dá aqui
certo,
na região
vai dar certo, sim, dá certo. Então, o circo italiano, ele entrou com força para resgatar essa cultura, para resgatar o que os nossos nonos, os nossas nonas nos ensinaram na gastronomia, na cultura do esporte. Por exemplo, nós temos em Cocal um grupo muito forte de Moura, ali do Rio Comprudente. Nós temos uma gastronomia ali em Cocal que é fenomenal. Né? Uhum. Que é fenomenal, ela é bem conhecida e a gente sempre tem a oportunidade de apresentar essa gastronomia nas festas de Cocal, nas festas de aniversário.
E o círculo sempre está presente.
Sempre, o círculo
é um parceirão.
Ele está sempre presente. Não tem.
E é uma equipe que pega firme.
Que
né,
pega firme. É. Então ali.
Mas só para nós entendermos, o círculo ele tem o apoio aí do poder público, mas
é uma entidade.
É uma entidade independente, né?
O círculo é uma entidade independente. Ele tem seu CNPJ, ele é...
Tem vida própria, né?
Ele tem vida própria. Se trocar a administração, o círculo vai continuar funcionando. Ele é reconhecido tanto no município como no estado como entidade sem fins lucrativos. Como é? Existe um outro nome.
Existe
como é?
Um outro nome.
É. Que agora enfim, mas o círculo, assim, além de trazer o resgate, ele traz a cultura. Ele traz a cultura através da gastronomia. E o círculo, então, nós temos... Uma diretoria. Essa diretoria faz o quê? Essa diretoria, ela faz os projetos. Nós fazemos os projetos. Olha, pessoal, o que, que nós vamos fazer? Nós não temos sócios pagantes. Uhum. Todo mundo que for adepto à cultura italiana está dentro do círculo italiano. Não importa a cor, não importa a raça, não importa... Não, gostou da cultura, tem afinidade com a cultura italiana, está dentro do circo italiano.
Que bom.
Porque nós não cobramos mensalidade. A gente, então, só para terminar esse raciocínio, então, aí o circo italiano faz o quê? Nós vamos lá, por exemplo, no Rio Perso, é uma comunidade rural, chegamos lá e vamos dizer assim, olha pessoal, a gente queria fazer um encontro aqui no Rio Perso, e... A gente pode ajudar na gastronomia, vocês fazem o almoço e a gente ajuda a vender os ingressos. Então, é por venda antecipada.
Uhum.
Então, nós já fizemos
inclusive,
dois...
Inclusive, foi dado o nome, né, a essa...
La Nostra Gente. Fizemos o primeiro no Rio Perso, colocamos 300, 400 pessoas.
Sucesso absoluto.
É um dia inteiro de festa, nós tivemos sorte, nós temos uma sorte muito grande... que o padre Giovanni de Uruçanga está lá conosco.
Né? Inclusive, quarta-feira esteve aqui.
Esteve, nós o entrevistamos, foi ontem.
O padre Giovanni está lá conosco, então ele faz as missas italianas para nós, então a gente começa um domingo assim, uma missa italiana, com a presença da rádio, da missa italiana, depois vem o almoço, e vem festa, e vem cantoria, comida, cantoria, tem jogo de Moura. Às 3 horas da tarde, servido um café colonial, que a própria comunidade oferece. Então, ali a gente fica um dia inteiro festando. É uma coisa muito linda, porque como tu faz na comunidade, como a gente está indo na comunidade rural,
Mas eles isso é independente, são várias comunidades.
Várias. Nós fizemos no Rio Pérsio, fizemos no Rio Comprudente, que também fizeram... Aí eles fazem um mini museu, apresentam o que as nonas tinham lá, e a comida, e o café. Você não tem ideia. O próximo que tiver, nós hoje, este ano, nós teríamos três.
É, o terceiro acabou não acontecendo.
A pandemia.
Nós íamos fazer um... Nós iríamos fazer um céu aberto, né? A céu aberto, lá na linha Tigre. Tigre. É. Íamos fazer no Rio Galo. E tinha um outro lugar que agora não me recordo. Enfim.
Mas fica reagendado aí para o próximo ano.
Na verdade, esses eventos, eles eram preview da Cocal Fest, né? Da Cocal Fest. A gente fazia esses eventos menores nas comunidades para consolidar depois na semana do dia 26.
Eu ia perguntar para o Jura, porque a pretensão é efetivar, tornar mais solidificado o círculo italiano para continuar, aí, como ele falava, que, né, como é independente aí do poder público, dar esse fortalecimento para continuar
essa manutenção da cultura. Ele rasgava a seda pela importância, que eu não sei se realmente é relevante, né, à frente da cultura, mas o circo italiano também eu tenho que enaltecer e dizer que sem eles, né, a cultura de Cocal do Sul não teria esse brilho como tem hoje, porque realmente eles têm conhecimento, né, apesar que eu não tenho origem italiana, sou casado com uma italiana de origem mesmo, minha sogra ainda vive com 90, vai fazer 94 anos, que os pais vieram da Itália, e somos vizinhos, né, Orley? A gente está sempre ali trocando informação, mas o circo italiano é muito importante, sempre foi muito importante. Inclusive, quero trazer até aqui em evidência a ex-presidente, né, que é a dona Neide Pellegrin, Dona Neide Pellegrin, e também quero trazer uma pessoa muito importante, quando falava do Museu do Seu Vinícius, que a gente deve gratidão à família Burgo, em especial ao Seu Vinícius Burgos em memória, mas a dona Marisa Panhão, Orley. Toda vez que eu vou no museu, eu lembro da dona Marisa Panhã, porque ela foi uma pessoa super importante.
As colocações, né? Onde ela colocava, elas colocavam as peças.
Exatamente.
Eu vejo o trabalho
do esmero, né? Toda a documentação, né? Inclusive, o museu hoje ele está na BR, na SC, que não é o local apropriado, porque eu sonho, né, se Deus quiser, um dia o museu, né, eu consegui tirá-lo dali e trazer para o Paço Municipal, claro, que é onde a escola Schuller, a nossa primeira escola do município, e ali sim tem várias salas, dá para fazer um espaço só do Padre Dominoni, que foi uma pessoa super importante, que eu tenho várias peças do Padre Dominoni no museu.
E aliás, as pessoas acabam não conhecendo toda essa parte histórica da cidade, né?
Não,
claro, com toda essa divulgação, mas as pessoas ainda
apesar
são
um pouco tímidas, de que quando, né, a gente abriu o museu, eu fiz... um convite, todos os clubes de mães passaram pelo museu, todos, eu estava lá, recepcionava, contava, falava de toda a história, e ali a gente tem muita gente do município, meu Deus, que ficaram assim, né, enlouquecidas,
não sabia
da riqueza, porque são mais de 500 peças que eu tenho no acervo.
E está aberto esse período de pandemia? Tá,
não, nós ficamos fechados por determinação aí da saúde e retornamos agora, né? Retornei essa semana, inclusive eu estou dando toda uma... Quero dar uma repaginada, tá? Tanto no visual, na parte da frente e internamente também, que eu gosto de estar sempre mudando, né? Então eu quero dar um toque, né, para quem passar por lá, para ver que realmente mudou alguma coisa, porque sabe aquele museu que tu vai sempre,
uma renovada,
a peça está no mesmo lugar, e aí tu tem que despertar novidade, né, interesse para as pessoas passarem.
Entendemos, 8 horas 20 minutos, pode concluir, que tem mais pensamento referente ao museu?
É que na verdade, Ed, inclusive a gente quer convidar a própria população, que como o museu agora voltou, e eu estou dando toda essa repaginada, que as portas estão abertas de segunda a sexta, né, no horário de prefeitura, salvo segunda-feira, que a gente reserva o dia para a gente dar uma organizada na casa. Então está aí o convite, aproveitando que é aniversário do município, né? Então passem, né, pelo museu para realmente contemplar todo aquele acervo que a gente tem, aquele acervo rico, graças aí ao seu Vinícius Búrios e outras famílias que também nos privilegiaram.
Búrios foi uma das famílias, né, que...
Não foram os fundadores.
Mas estiveram, mas
os fundadores, então, foram o Secnel.
Que eu faço parte?
Tu te encostou, né? O Secnel, Poça Mai, foi isso que eu quis dizer, que o circo é aberto para todos.
Porque mesmo aquele que não tem, podemos dizer, um sangue italiano, isso, mas...
O circo é aberto para todos que eles me adotaram. É. Então, que eu sou de origem negra, eu tenho um pezinho na África.
Então, assim, ó, então os fundadores foram o Segnel, os Possamay e Smania. Nós fomos visitar em fevereiro. Depois a gente vai conversar num outro momento sobre o pacto de amizade. Nós fomos visitar a cidade desses fundadores de Cocal. E o Vinícius Búrigos, na época, os Búrigos, eles eram de Uruçanga, que era uma coisa só. Né? Foram para Cocal. Mas o meu sogro, o Vinícius, sempre foi envolvido na cultura italiana. Tanto é que ele tem um arquivo de árvores genealógicas de várias famílias. Da região.
Gostava de fazer
várias
isso,
né? Famílias. Ele tem forma de pizza. É. Então, ele tem várias. Então, é isso que a gente que está pensando. E o sonho do Círculo é um dia trazer o museu da onde ele está para o Paço Municipal. A prefeitura nós vamos botar a trabalhar na rua. Né? E para botar o...
Que fica mais na área central.
É que ali ficaria perfeito. Né? Nós temos a feira que acontece na sexta-feira. É. Teriam salas para ensaios, para atividades artesanais, enfim. E está no coração
da cidade.
Esse é o pensamento para o futuro.
Esse é o pensamento para o futuro. Se tornar a Fundação Cultural de Cocal do Sul.
É isso que a gente quer.
É a primeira escola
que a gente quer,
né?
Entendemos.
A Escola Padre Schuller.
É isso que a gente quer. É transformar o Paço Municipal, quando eles construírem o tal da sede própria. Então, aquilo ali transformar só para cultura. Só espaço cultural.
Vai ser uma coisa fantástica. Né? Desenvolvendo, porque são 29 anos e a cada ano, eu imagino, né, vocês estão mais ligados a essa questão de Cocal, da administração, do Círculo Italiano. Né, cada ano tem algo novo que vai desenvolvendo, que vai, né, se projetando aí para, podemos dizer, uma modernidade. Né?
Sim.
Mas eu gostaria, não vamos deixar para outro momento, não. Vamos falar agora do Pacto de Soversen. Né?
Tá.
É, porque foi em fevereiro a visita?
Fevereiro. Então, tem algum tempo que a gente estava trabalhando com o Soversen, e isso a gente deve também à Dona Neide Pellegrin. Não vamos esquecer da Dona Neide, porque ela era presidente.
Ela trilhou, né?
Ela trilhou. Então, conseguimos, enfim, a fazer um pacto de amizade com Soversen. Soversen é um município miudinho, tem 400 e poucas pessoas.
Pequeno, né?
Mas pequeno. Ali vieram o Búrigo, ali vieram o Save e vieram... meu Deus, tem outra família. Enfim, que vieram dali. É Save, Búrigo, e aqui em Uruçanga tem muito dessa família. Eu esqueci agora.
Já a gente lembra.
Então tá. Eu esqueci. Então vieram todos dali. E Soversen é uma cidade linda,
encantadora,
onde tem uma das maiores hidrelétricas da região norte da Itália, né? Lá da região do Vêneto.
Mesmo sendo uma cidade
miúda. Não, e uma hidrelétrica, gente, que não dá para acreditar que aquilo ali tem a capacidade que
de
tem.
De gerar o que gera.
É, exatamente. É.
Uma cidade onde o prefeito, se queimar uma lâmpada na rua, ele vai lá trocar a lâmpada.
Porque ele está ali presente. O
vereador não ganha nada. Não existe secretários. Existe um secretário para o prefeito. É uma cidadezinha que o prefeito ganha, vamos supor, 1.000 euros, 2.000 euros. O vice-prefeito não ganha nada. Os vereadores se reúnem a cada 2-3 meses. Quer dizer, e a cidade é fantástica. Então conseguimos, mas tem um cabedal de cultura que é enorme o que tem de Soversen. Depois também porque fica pertinho de Longarone, que é a cidade irmã de Uruçanga, é pertinho de Ponte de Lalpe, é pertinho do Belluno, é pertinho de tudo. São todas perto, né? E aí começamos a fazer as tratativas. Começamos a fazer as tratativas do Pacto de Amizade, que é diferente de Gemeládio. São coisas diferentes. Pacto de Amizade eu posso fazer com quantas cidades a gente puder fazer, e eles aceitarem, né? Lógico. Uhum. Tanto é que a gente já está em tratativa com a cidade...
Que o Uruçanga é o Gemeládio, né?
Gemeládio, dos fundadores de Cocal.
Cidade que deu origem, né?
Ao Cocal, né? Aquelas famílias que eu falei. Tramontim, o nome da família.
Tramontim.
Tramontim. Então, Tramontim, Save e Búrigo. Então, nós já estamos também trabalhando em cima disso. Mas só que aí veio a pandemia e a pandemia deu uma segurada.
Eles estariam conosco agora em agosto.
É. Mas toda a assinatura foi feita.
Foi. Agora só o pacto existe, agora é só a parte social. Então, nós fizemos, o ano passado foi um ano de planejamento, de organização, escreve para lá e volta para cá e vai para lá. Enfim, conseguimos fazer uma
porque, isso é uma burocracia, né?
Não, aí a burocracia foi o seguinte, da nossa parte, como este ano é um ano político, a gente não poderia fazer assinatura,
oficializar
tudo este ano. Então, o que a gente fez?
Até porque se não fosse a pandemia...
Eles teriam vindo em agosto.
Em agosto.
Aí encerrava o esquema.
O pleito continuaria tudo. Dentro da data já, né, que era programada.
Então, a gente teve que fazer toda a pressa. Todas as pressas, porque não daria para fazer esse ano. Então, fomos para lá em fevereiro, numa equipe de 15 pessoas, eu acho que 14.
16 pessoas.
A Neide já estava lá, né?
A Neide foi na frente para nos receber.
Então, e fizemos o Pacto da Amizade, foram uns dias fantásticos lá, uma recepção maravilhosa.
Levaram os cachecóis ali, escrito Brasil.
Isso, levamos. Eu mandei confeccionar, já que a gente ia enfrentar frio, aí fiz os cachecóis.
Uma recepção.
Fizeram o maior sucesso, tá? Todos praticamente ficaram lá,
né? Os nossos ficaram, né?
Eu levei alguma coisa a mais para presentear as pessoas e os nossos a gente foi.
Eu falei dos cachecóis porque parece uma coisa, uma atitude, um detalhe, uma coisa mínima, mas que dá uma diferença, né? Com esse contato com as pessoas de.
E ninguém trouxe de volta. Né? Ninguém trouxe de volta o
desde o recepcionista do guia turístico, foi já o primeiro que a gente já envelopou ele.
Jura, não sei quem pode responder, Jura, o seu José Orley. Com um pacto de amizade, o que transforma a cidade, o que dá de benefícios, não só para a questão pública, mas para a população? Né?
Boa pergunta. O pacto de amizade ele vai fazer o seguinte, ele vai nos favorecer na cultura, intercâmbio cultural, intercâmbio esportivo, intercâmbio nas escolas do município. Vamos fazer projetos. Claro que a gente agora
tem uma abrangência
enorme. E ainda, o que se pode fazer ainda? Nós não vamos dar a estadia para ninguém, nem passagem para ninguém ir para a Itália, porque também o poder público não pode fazer isso e nós não temos dinheiro para fazer isso. Mas nós vamos intermediar, por exemplo, um aluno de um colégio de Cocal que queira estar fazendo cerâmica e está querendo fazer um estágio na Itália. A gente sabe que a Itália também é o berço da cerâmica.
Dos mosaicos,
quer ir para lá. Então, o círculo italiano vai favorecer, vai auxiliar essa pessoa, esse adolescente, ir para a Itália.
É uma abertura, então, para isso.
A gente, através do círculo, a gente dá uma abertura, a gente dá uma possibilidade para ele ficar na casa de alguém.
Até a condição de se hospedar gratuitamente.
Né?
Que aí a família recepciona.
Vai pagar o que tiver que pagar lá de como é que se diz, de passagem, de custeio, mas pode ficar na casa de um desses nossos amigos.
Pelo que entendi, então, ajuda também, porque tem os filhos, né, do pessoal de Cocal, que acaba saindo, indo sem rumo para o exterior, mas isso dá um direcionamento, então, vai para tal local.
Não é em função do trabalho,
não é,
né?
Não é em função do trabalho. Não,
mas há ajuda já isso, né?
Se coloca à disposição de ir para a Europa para trabalhar, que fica temporada, é uma outra situação.
Nós não vamos dar a dupla cidadania para ninguém. Mas vamos supor que o Ed está terminando cerâmica no terceiro ano, está querendo ir fazer seis meses de estadia lá em...
Ajuda no conhecimento, então.
Para se melhorar na profissão. Nós vamos facilitar isso. Porque pela credibilidade do Círculo Italiano, pela entidade que é, ela dá essa abertura. Ah, mas tem um lá da Itália que quer vir para cá. Ó, a minha casa sai de todo mundo, só está eu e a Margarete, e nós temos quatro sobrando. Por que não trazer um, como eu já trouxe,
de hospedagem,
como né? já trouxe
outro dia tu recebeu, né?
Eu recebi casal. Dois lá em casa.
Intercâmbios,
né? Que ficaram lá em casa. Quer dizer, então por que não eu oferecer a minha casa para eles? Né? Nós temos a Eliane ali no ladinho, que oferece estágios, né? Que, então por que não eles ficarem ali na minha casa e então... São essas facilidades que o Pacto de Amizade vai
trazer. É uma aproximação, né? Que se aproxima e que tu tem a condição de
credibilidade. Na educação, por exemplo, nós temos... falando nisso, nós temos um em torno de 250 alunos do... Como é que eles chamam? Do extraturno, né? Que extraturno, que fazem aula de italiano. Já faz, vai para o segundo material, ano, terceiro ano. Terceiro ano, eu acho. Que nós temos aí, nós temos parceria com o Centro de Cultura Italiana de Curitiba.
Que bom.
Então, tem essas crianças e nós temos já duas turmas com aula para adulto. Aula para adulto. Aí é parceria do Centro de Cultura Italiana, Circo Italiano e a Prefeitura. A Prefeitura fornece o professor, paga o... o professor oferece o espaço para aula, o Circo Italiano, como a prefeitura não pode vender livro, né, porque não tem como ela vender um bem assim, então o que, que o Circo faz? O Circo fez a parceria com o CCI de Curitiba, os livros vêm para a gente e a gente vende para o...
Repassa
alunos. Aos alunos. Eles pagam apenas o material...
Só o custo, né?
Só o custo do material, sim. Porque é cobrado de acordo com o euro, né?
É cobrado. E depois essa divulgação, né?
E depois, toca, vai embora e não paga mais nada. E esse ano era para a gente ter mais dois grupos, mas infelizmente não...
Tudo modificou, né?
Tudo modificou, mas já aprendemos muita coisa com a pandemia, né? Mas já aprendemos
sem
muita
dúvida.
Coisa.
Oi, Edir, eu até gostaria de trazer em evidência, porque de repente pode ser que nós temos ouvintes que são relacionados à música, a eventos, que estão, foram os primeiros que pararam e os últimos que devem voltar. Com aquela lei, né, que foi sancionada Aldir Blanc, nós estamos diante de todas as atrativas, é muito burocrático, porque tem toda a parte de documento, abre conta, cria-se um comitê, enfim. Eu acredito que nos próximos 30, 45 dias, a gente já vai estar já com recurso em conta, né, que é um valor já estipulado para cada município, Cocal do Sul tem uma fatia, e aí sim a gente vai estar privilegiando os nossos cantores.
Circo Italiano,
enfim. Porque as pessoas têm me cobrado muito, como eu não tenho ido mais à rádio, a gente tem só trocado informação pelo WhatsApp, e até tem que ter cuidado em tudo que tu passa, porque é um ano eleitoral, né? Mas ficam tranquilos que Cocal do Sul, mesmo eu sendo sozinho na cultura, mas eu estou com uma equipe me dando uma retaguarda, porque hoje eu também estou respondendo pela assistência social, mas todos serão privilegiados, claro, dentro dos critérios que o governo exige. Né? Então a gente vai
agradecer. A rádio já fica aqui à disposição para a gente fazer essa divulgação, quando a documentação, tudo estiver já.
Sem dúvida, voltamos e a gente faz toda uma cobertura diante desse assunto e estamos aí à disposição.
Ô Ed, só mais um minutinho, para eu não esquecer. Depois tu pode pedir os nossos comerciais. Não, o Cocal do Sul, ele tem, desde que o Ciclo Italiano foi fundado, o Encontro de Corais de Língua Italiana. Então, todos os anos se faz o Encontro de Coral. Tá?
Que dá um toque especial na Cocal Fest.
Nessa época agora.
Nós estaríamos com festa a partir de hoje, né? Quinta, sexta, sábado e domingo, né?
E nós temos corais que vêm de toda a região, vêm de Tubarão, vêm de Laguna,
Caputera,
e todos de língua italiana. Aqui de Nova Veneza, de Uruçanga, Siderópolis, de Uruçanga. É um encontro de coral, é fantástico, cara.
Cocal do Sul é uma cidade rica, né? Na questão turística, a questão cultural, essa tradição.
Mas a gente se envolve, né? A gente se envolve. Lá ninguém tá pensando em se autopromover ou isso aqui. Todo mundo arregaça a manga e todo mundo vai à luta.
A gente tem que agradecer isso.
Ali isso não existe. Lá não tem milímetro.
A todos os sul-cocalenses, através, né, das entidades, enfim, todo mundo, sabe, tem um compromisso de estar presente na cultura com a gente, dando a sua contribuição.
Que bom. E aliás, Aliás, esse assunto é vasto, dá para ficar conversando a manhã toda, porque falar de tradição italiana, de cultura e de turismo, eu sempre vai puxando, né, alguma coisa, e com certeza daria para a gente ficar falando um bom tempo, só que o nosso tempo, infelizmente, aqui encerrou, mas eu agradeço muito a presença de vocês, porque esse momento de aniversário, 29 anos de emancipação, tem que ser registrado, né? O Cocal do Sul precisa aí estar em evidência também aqui para o sul do estado, não só para o sul, né, mas para quem nos ouve nesse instante aqui pela Marconi. Eu agradeço, Juarez Fogaça, o representante do turismo, da cultura do município de Cocal do Sul, muito obrigado pela sua presença.
Ed, obrigado e viva Cocal do Sul, 29 anos de emancipação política-administrativa, parabéns a nós sul-cocalenses, né,
Orley? Parabéns para nós.
Obrigado, Orley.
Porque sabe que eu estou desde o início, né, do município, da fundação do município de Cocal do Sul.
Acompanhou toda a evolução.
Então, eu já fiz parte da primeira administração e depois só acompanhei o desenvolvimento de Cocal. Mas eu quero mesmo agradecer a Rádio Marconi, agradecer a todos os nossos amigos queridos de Cocal e de Uruçanga que nos ouviram. Por essa oportunidade, né, Júlia, da gente estar aqui, desse bate-papo muito descontraído com vocês. Muito obrigado mesmo. E eu gostaria sempre de estar, o Circo Italiano sempre contar com a Rádio Marconi.
Estamos com vocês. Né?
Então, agora nós vamos ter, assim que passar essa pandemia, nós vamos voltar aos nossos encontros e já quero fazer um convite no ar para convidá-los para participar de um desses encontros de fazer para
transmitir
ao vivo, né? Fazer uma cobertura da missa e a Marconi fazendo presença num desses nossos
irmãos. O coordenador de programação já está aqui ao meu lado,
já
o produtor
já tá,
do
já tá
Marconi, já vamos agendar isso aí.
Gente, um abraço.
Um bom fim de semana e uma boa festa aí, mesmo que seja assim nesses formatos de pandemia, mas uma boa festa a todos. E assim encerramos mais um Repórter Marconi, em caráter especial, ressaltando aqui a semana de comemoração do aniversário de emancipação político-administrativa da cidade de Cocal do Sul, desde 91, né? Desde 91, então, emancipada. E assim encerramos.